Eu tenho ainda aqui inscritos senador Valadares, senador Aécio, senador Randolfo, que saiu para almoçar, senador Petecão, senador Inácio Arruda e senador Vicentinho. Já que eu fiz um bloco aqui, eu vou fazer um bloco de cinco, para completar o outro bloco, o último de cinco. Vou escrever o senador Valadares e vou dar a palavra ao senador Valadares para, em seguida, dar a palavra para a ministra. Senador Valadares, Vossa Excelência tem a palavra.
Se quiser me colocar no último bloco também, senhor presidente, conforme Vossa Excelência já deferiu.
Senhor ministro, senhor presidente, senhora ministra Rosa Maria Weber, eu começaria fazendo uma homenagem sincera ao comportamento humilde de Vossa Excelência. Já dizia o nosso Confúcio que a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. E Vossa Excelência, além de ter uma inteligência que comprovou no debate, conhecimento jurídico profundo, tem essa qualidade inerente ao julgador ou à julgadora, que é a humildade. Então, alguém que entra no Supremo com a maior de todas as virtudes merece os nossos aplausos. E aproveito também a oportunidade, já que fizeram tantas perguntas, eu já me considero representado por todos aqueles que fizeram perguntas, eu só farei apenas duas. Uma outra frase de Charles Chaplin, um verdadeiro poema, a humildade. Pensamos demasiadamente, sentimos muito pouco, necessitamos mais de humildade que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. É a sabedoria de alguém que deu alegria, que deu felicidade, e tantos que acompanharam o nosso Charles Chaplin nas suas apresentações em filmes, como, por exemplo, O Ditador, ele imitando a figura ridícula de Hitler, e aprendemos muitas lições com ele, e uma delas é a humildade. Portanto, eu saúdo Vossa Excelência por essa manifestação que todos nós exaltamos. Não foi um só senador. Vários senadores expressaram esta admiração por Vossa Excelência, reconhecendo os seus altos méritos para exercer cargo tão elevado, como também a capacidade de entender, de compreender o ser humano nos seus julgamentos, para que eles sejam mais justos. E eu gostaria de ouvir, Vossa Excelência, a respeito de um tema que eu acredito já tenha sido aqui debatido, e de respeito ao ativismo judicial, ou, como dizem alguns, judicialização da política. Nos últimos tempos, temos visto o Poder Judiciário cada vez mais alterar o seu posicionamento do passado, do Estado liberal clássico, de atuar apenas como legislador negativo, afastando leis e normas consideradas ilegais e inconstitucionais, para um posicionamento mais ativo, adotando posicionamento também no sentido de atuar como legislador positivo, por assim dizer, embasada na Constituição de cunho social, como é a nossa Constituição de 88, especialmente no que se refere a garantir direitos civis e sociais na ausência de leis, que previstas na Constituição não são aprovadas pelo Legislativo, ou por vezes aprovadas, mas não implementadas pelo Poder Executivo. Tal atuação positiva do Judiciário tem sido saudada por uns e criticada por outros. Por vezes também os que saudam uma decisão são os que criticam outra e vice-versa. Sobre essa questão, senhora ministra, qual o entendimento de Vossa Excelência? O judiciário deve atuar também como legislador positivo? Ou deve retornar ao seu papel clássico do passado, se limitando à função de legislador negativo, interpretar a Constituição? Ou ainda deve buscar um meio termo, uma posição intermediária entre o ativismo e a inércia? Também solicitamos à senhora ministra que nos traga a sua avaliação sobre o problema da lentidão que já foi tão referida aqui por tantos outros oradores. Recentemente, o ministro Jorge Agim, titular da Controladoria Geral da União, ele próprio, magistrado de carreira aposentado, defendeu mudanças na legislação processual que prevê, segundo o ministro, possibilidades praticamente intermináveis de recurso, o que alimenta o sentimento de impunidade por parte da população. O que é que diz o ministro Agim? Abro aspas. Os corruptos são os que podem contratar os melhores escritórios de advocacia do país. E um bom escritório encontrará sempre a possibilidade de criar mais um incidente, mais um recurso, mais um agravo, mais um embargo. Isso não deixa a sentença transitar em julgado. É o que disse o ministro Agim. O que pensa Vossa Excelência? Por fim, uma última questão é sobre a ampliação do número de magistrados, como medida para também fazer frente à demora da tramitação dos processos. Então, a senhora prefere, Vossa Excelência prefere, aumentar o número de juízes, de membros dos tribunais superiores, também de juízes de primeira instância, de segunda instância, ou a supressão de instâncias, como propôs o nosso presidente do Supremo, Peloso, que veio aqui nesta comissão e achou que, tendo 4 instâncias, como nós temos no Brasil, é uma das únicas nações do mundo que no judiciário se admite o uso de 4 instâncias. A instância inferior, o juiz, depois o tribunal regional, o tribunal de justiça, em seguida o STJ e, por último, o Supremo Tribunal Federal, que ao invés de uma corte constitucional, como acontece nos Estados Unidos, palpa toda a obra, decide questões minúsculas que enchem as gavetas e os arquivos e as prateleiras do Supremo, retardando as ações judiciais. O que acha, Vossa Excelência?
Obrigado, senador Valadares. Eu vou dar a palavra para a ministra para, em seguida, fazermos o último bloco e darmos início ao processo de votação. Ministra Rosa Maria Weber, Vossa Excelência tem a palavra.
Começamos esse bloco com o senador Pedro Simão.
Nós começamos esse bloco pelo senador Renan Calheiros.
Senador Renan Calheiros, agradeço as indagações de Vossa Excelência, agradeço as palavras delicadas, gentis, que me dirigiu. A sua fala começou pelo esse problema que a nós atormenta a todos, que voltou na manifestação do nobre senador Valadares, que diz com a lentidão da justiça, com a quantidade de processos, que também convulsiona o Supremo Tribunal Federal e faz com que haja até uma necessidade de pauta, e esse conhecimento eu tenho pela TV Justiça, direcionada de tal maneira que a população possa assistir aqueles julgamentos que são os mais importantes. Mas isso não significa que as turmas não julguem uma quantidade imensa de processos, como também acontece no Tribunal Superior do Trabalho, em que nós temos, num primeiro momento, aqueles processos em que há sustentação oral, em que são temas mais candentes, mais debatidos, e depois julgamos aqueles processos mais uniformes de uma maneira acelerada. Só para vossas excelências, já fazendo uma resposta conjunta ao senador Valadares, todos os caminhos devem levar necessariamente à agilização. Não tenho a menor dúvida. Direito de todo cidadão, uma justiça célere. Tanto que eu sempre digo, precisamos ouvidorias para que as ouvidorias, inclusive, expressem para o magistrado aquela angústia do cidadão que aguarda o seu processo. E todos os tribunais já implementaram, todos os órgãos públicos, isso aí tudo é fundamental. Sempre na linha da agilização, sempre na linha da pronta resposta. Mas o interessante é que quando nós caminhamos numa direção pensando que as nossas soluções vão nos levar a bom termo, a realidade sempre se mostra mais complexa. E eu pensava que a súmula vinculante, a repercussão geral, institutos fantásticos, fabulosos, que estão colaborando para a agilização da justiça, não tem dúvida alguma, fruto de intensos debates da reforma do judiciário. Mas sabem, vossas excelências, o que temos observado no Tribunal Superior do Trabalho? Que uma vez declarada a repercussão geral, os processos ficam lá. No TST, nós temos mais de 20 mil processos suspensos no TST, aguardando a definição do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, desafogam os tribunais, mas as lides, os conflitos, o que interessa à sociedade está represado. E não por vontade dos julgadores ou dos tribunais, pelo sistema. Então, há sim que achar novas soluções, e essa proposta também, já adiantando pelo tempo ao senador Valadares, essa proposta, essa PEC que está aqui em andamento, eu tenho a maior simpatia, porque sempre privilegiei, sigo carne nute, a decisão do juízo de primeiro grau, que colhe a prova, que olha as partes, que decide a lide, e para, a meu juízo, a melhor solução do que aqueles dados depois que ficam todos lá transcritos no papel, nos caracteres. Sempre compreendi assim. E reservado, na minha modesta opinião, ao Supremo Tribunal Federal, o papel de Corte Constitucional. Porque, na verdade, o nosso Supremo Tribunal Federal é Corte Constitucional, é Tribunal de Revisão e é Foro Especial. O volume de serviço, a carga de serviço, de fato, leva a esse tipo de dificuldade. Com relação às questões que envolvem embargos de declaração e que envolvem as possibilidades de alterações de decisão que Vossa Excelência, com muita propriedade, coloca, porque eu penso que para o cidadão que está com a sua pretensão ali posta ao judiciário, ele quer que se solucione, ele quer que se decida o que nós chamamos tecnicamente o mérito, é o conflito, é isso que interessa a ele. Mas nós temos um princípio da segurança jurídica, que não é fruto, digamos assim, da cabeça dos juízes. Ele está lá na Constituição, artigo 5º, inciso 54 e 55, devido processo legal, direito de defesa, direito ao contraditório, à ampla defesa, com todos os recursos a elas inerentes. É a Constituição. Então, vem fruto do nosso poder constituinte originário e depois do nosso poder constituinte derivado, todo o regramento do sistema de processos. Então, a segurança, às vezes, e é uma questão que o juiz se angustia, mas, meu Deus, eu decidi esse aqui igualzinho ontem, esse aqui perdeu o prazo no processo de trabalho, ele tinha 8 dias. Por uma questão qualquer, ele entrou no 9º dia. E a situação dele será diferente da outra. E aí pensa-se, mas e a segurança jurídica, assim ou melhor, isso é um juízo de valor. E nós temos que pensar, e aí vamos lá para o Amartya Sen, quer dizer, que bom que possamos debater e que bom que essa casa, que é uma casa política, que é a casa que faz as leis, quem sabe altere tudo isso. Então, é o que eu poderia dizer a Vossa Excelência, agradecendo mais uma vez as palavras que me dirigiu. Senador Pedro Simon, que representa aqui o Rio Grande do Sul, as palavras de Vossa Excelência vieram direto ao meu coração e me lembraram Mário Quintana. Quem disse que eu me mudei? Não importa que a tenham demolido, a gente continua vivendo sempre na velha casa em que nasceu. Isso é Mário Quintana. As palavras como as proferidas por Vossa Excelência seguramente se devem à solidariedade gaúcha, né, que eu recebo com o maior carinho, embora tenha afirmado aqui com todas as letras, disse ao senador Gil, um dia que conversei com ele, que vim me apresentar, que eu já tenho uma alma meio candanga, mas, por óbvio, sempre com o Rio Grande no meu peito, né? É uma maravilha ser brasileiro e eu tenho um orgulho de ser uma brasileira nascida no Rio Grande do Sul. Senadora Marinor Brito, agradeço pelo ministro Valmir Oliveira da Costa, que é um dos nossos ministros mais qualificados e atuantes do TST, as palavras delicadas que a ele dirigiu. De fato, essa toda a nossa luta contra o trabalho, né, em condições análogas à de escravos, que é uma chaga social, ela tem que ser incentivada, e os trabalhos todos que têm sido feitos pela sociedade, com os grupos organizados, com o Ministério Público do Trabalho, inclusive no que se chama juntas itinerantes, seguramente há de dar bons frutos. Nós todos temos esperança e todos queremos um Brasil melhor. O corporativismo, eu também entendo que é perigoso e entendo que é uma chaga e sempre fui contrária a qualquer espécie de corporativismo. A lentidão da justiça, como já adiantei, ela se vincula aos princípios da segurança jurídica, infelizmente. E os homens, os juízes são homens e são mulheres, como eu antes referi, com tudo que temos de bom e de ruim, né? As decisões nem sempre são justas, gostaríamos muito que fossem justas, e eu faço questão de dizer aqui que uma das grandes... Eu sempre tive duas angústias nesse meu trilhar na magistratura. Uma era a angústia entre decidir pela qualidade da fundamentação ou a qualidade ou a demora, porque, por óbvio, para redigir uma peça mais adequada, melhor posta, uma melhor fundamentação, eu precisava de mais tempo, mas significava que a minha produção ia ser menor. Isso realmente sempre foi uma das minhas angústias, né? E a outra angústia, senadora Marinê, é quando eu fazia audiência e ouvia seis testemunhas e três me diziam uma coisa e as outras três me diziam exatamente o contrário. E eu pensava, qual será o sentimento de injustiça da parte que estiver razão se eu decidir com base no depoimento daqueles que estavam faltando com a verdade? Então, sempre essa foi uma angústia muito grande que eu tive. Até fiz, no exercício, quando no primeiro grau, mais de uma vez inspeções judiciais. Né? Me deslocava, no tempo tínhamos vogais, íamos todos ao local verificar. Lembro que uma vez diziam, não, olha aqui, ó, vi por essa janela, e os outros diziam, mas não tem janela aí, eu fui ver se tinha janela, coisas assim. Corporativismo, crise na justiça do trabalho, execução das decisões, já falei antes, é o grande gargalo, né? Todas as medidas para acelerar são bem-vindas. Com relação ao Estado laico, não sei se era propriamente um questionamento, nós temos lá no preâmbulo, sob a proteção de Deus, mas o Supremo já decidiu que o preâmbulo da Constituição não tem força normativa e, na minha compreensão, o Estado laico, o Estado brasileiro não tem uma religião, a beleza disso é que isso, para mim, se traduz no seguinte sentido: cada um tem a religião ou não tem a religião alguma com a maior liberdade. Vivemos numa sociedade democrática e é isso que se deve estimular. E me parece que esse é o sentido do texto constitucional. Senador Eduardo Suplicy, também agradeço, me comoveram as palavras de Vossa Excelência. Fico muito grata e quando li o Ideia da Justiça, na verdade, me lembrei da lei, né, que foi proposta por Vossa Excelência, da renda básica de cidadania e que, de fato, tem absoluta consonância com a compreensão de justiça que ele, né, o Amartya Sen, desenvolve no seu livro. com relação às férias para os magistrados, se eu posso dar a Vossa Excelência o meu testemunho pessoal, eu sempre trabalhei nas férias. Eu sempre usei as minhas férias para colocar em dia o meu trabalho. E todos os que trabalham comigo, e eu tenho lá os servidores do meu gabinete, sabem disso. Eu realmente preciso e trabalho muito. Agora, tem o princípio da igualdade, é verdade, e eu não sou corporativista. Pode estar certa, tanto a senadora que me questionou nessa linha, quanto Vossa Excelência. Mas o debate é político e Vossas Excelências é que vão ter a palavra final e a questão está posta aqui, no local adequado, no locus próprio.